Que já dormiu, faz com que nos encontremos nesse olhar. Já faz muito tempo que te amei no mar. Estrela que
Feliz Ano Novo! Muito bem-vindos e bem-vindas ao programa O Mundo da Língua Portuguesa de Janeiro. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Viva 2020!
Viva! Viva!
E comecemos o nosso quarto programa pela Rádio Olavide.
Nosso sol é nosso lar.
Que estupidez. Obrigada por estarem aí a ouvir o nosso programa dedicado ao mundo da língua portuguesa. Eu sou a Gisele e estão cá comigo a Ana.
Olá, Gisele, um prazer estar aqui com todos vocês.
E a Beatriz.
Olá a todos os nossos caros ouvintes.
E, por supuesto, contamos com a ajuda de Miriam a los controles. Olá, Miriam!
Olá, Miriam!
Olá! Olá!
Estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.
Esta é a primeira emissão em Sevilha e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja Rádio Olavide. Obrigada! Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook.
E no programa de hoje vamos contar com as secções Ler para Crer, Qual é a Mesma Notícia, Entrevista, Lala Canta, Qual é a Dica e, para acabar, só mais um detalhe.
Continuem na nossa sintonia porque este programa é feito com muito carinho para os nossos ouvintes.
Muy bien, seguí con nosotros en nuestro cuarto programa. ¡Viva la lengua portuguesa!
¡Viva!
¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco. ¡Quedaros con nosotros!
Novo, vida nova, não acham? É por isso que eu vou sair um bocadinho do habitual e não vou falar de Portugal. Ai, dói-me o coração! Não, estou a brincar. A sério, a literatura em língua portuguesa não é só a literatura produzida em Portugal. Mas é verdade que eu tenho um fraquinho pelo país vizinho e não o posso disfarçar. E, por acaso, ter um frequinho por alguém ou por alguma coisa é ter debilidade, ser a niña de tus ojos. Mas é que este livro é um daqueles que sempre guardarei na minha memória, porque quando o comprei, mal sabia português, e embora não percebesse tudo, sim que ficou em mim a beleza de um carrossel e a atração irresistível do miúdo a observar numa loja a imagem de uma Conceição e o Menino Jesus. Trata-se de Capitães da Areia, o livro mais conhecido e vendido de Jorge Amado, que chegou a ser queimado publicamente em 1937 pelo governo brasileiro com um Estado Novo recém-implantado na Praça Pública na Bahia. E foi só em 1944 que voltou às livrarias.
Sim, é um começo bem difícil, estou a ver. Mas o que é que pode ter este livro para ter sido queimado?
Bom, o romance conta a história de um bando de rapazes, crianças e adolescentes, entre os 10 e os 15 anos, a viver nas ruas de Salvador, vítimas do abandono e da miséria urbana, a roubar casas e pessoas para sobreviver. São eles próprios que se chamam Capitães da Areia, porque moram na praia, num trapiche que faz às vezes de caça, de refúgio, enfim, tudo. Para sobreviverem, roubam, enganam as famílias ricas, fogem da polícia, fumam, andam com mulheres e não duvidam em usar a violência. Pois não é um retrato sim muito agradável do que estava a acontecer nas ruas da Bahia, e o governo achou que era uma apologia do comunismo. O próprio Amado fala assim do seu romance, muitas décadas depois de ter sido publicado. Ele diz assim: "Não são um bando surgido ao acaso, coisa passageira na vida da cidade. É um fenômeno permanente, nascido da fome, que se abate sobre as classes pobres. Aumenta diariamente o número de crianças abandonadas. Os jornais noticiam constantes malfeitos daqueles meninos que têm como único corretivo as surras da polícia, os maus tratos sucessivos. Parecem pequenos ratos agressivos, sem medo de coisa alguma, de choro fácil e falso, de inteligência altíssima, soltos de língua, conhecendo todas as misérias do mundo numa época em que as crianças ricas ainda criam cachos e pensam que os filhos vêm de Paris no bico de uma cegonha."
É, olha, infelizmente é uma situação que continua a acontecer um pouco por todo mundo, não é?
Pois é, é. Acho que é impossível não ficarmos acarinhados com eles, desejando que voltem a ter uma vida de criança que nunca deveu ser-lhes arrebatada. É isso que sentimos quando lemos o capítulo do que falei há pouco, aquele do carrossel. E não me resisto a pedir-lhe à Gisele, se não se importa, de ler é um certo daqueles, porque é realmente de uma beleza comovente e que nos deixa o coração assim apertadinho.
Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos Capitães da Areia. Todos estavam silenciosos. Então a luz se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou manso e a cidade era como que um grande carrossel onde giravam em invisíveis cavalos os Capitães da Areia. Nesse momento de música, eles sentiram-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham o carinho e conforto da música. E era uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade.
Obrigada por esta viagem literária na Bahia, Beatriz e Gisele, que nos deixa assim com vontade de conhecer melhor estes aventureiros Capitães da Areia, não é?
Ah, sem dúvida, Ana. E olha, que passagem maravilhosa desta obra do Amado. Beatriz, muito obrigada pela partilha, como sempre.
Foi um prazer.
E olha, há só mais um comentário. No Brasil, eu concordo com um trecho de uma prova da conceituada Universidade Unicamp, de Campinas, São Paulo, que opina da premiada obra de Jorge Amado ser um romance cheio de sensações, e sensações vivenciadas pelos meninos, o que os remete ao clima de uma infância perdida, o enlevo e alegria ao andar no carrossel, o encanto com a música, a proteção emocional ao saberem-se todos irmãos. Essas sensações contrastam, não é, com as preocupações pela sobrevivência do cotidiano, com a existência cruel das situações precárias e de alto risco que enfrentavam diariamente. Este capítulo remete também às crianças a esse espaço que lhes foi roubado pelas circunstâncias adversas do meio em que nasceram. Escutavam religiosamente aquela música, se sentiram irmãos.
Muito obrigada, muito obrigada. Muito e agora, Gisele, qual é mesmo a notícia?
Meninas, sabe muito bem que ganhar um título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade é um reconhecimento muito importante.
Sim, sim.
E a celebração do Bumba Meu Boi do Maranhão, estado do Nordeste brasileiro, recebeu no mês passado, precisamente no dia 11 de dezembro de 2019, este reconhecimento dado pela Unesco, após reunião do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em Bogotá.
Muitos parabéns a este reconhecimento pela Unesco desta festa tão conhecida no Brasil, e em especial na tua terra natal, não é, Gisele?
E, meninas, conhecem a história do Bumba Meu Boi?
Não.
Pois
não.
Vamos partilhá-la aqui com todos os nossos ouvintes, porque é muito interessante. Olha, Ana, Beatriz, eu sou apaixonada pelas manifestações culturais e artísticas do meu estado natal. E não podemos celebrar as festas juninas, as nossas festas populares do mês de junho, sem a presença do Bumba Meu Boi. A lenda, suas manifestações e as personagens que originaram essa história são contadas por diversos autores. Mas partilhamos hoje com os nossos ouvintes a versão desta lenda feita pelo turismólogo e escritor maranhense João Rubens Rabelo Carvalho. Bom, estão preparadas para conhecer
a
história?
Sim, muito curiosa.
Catirina e pai Francisco eram casados. Ela, que estava grávida, desejou comer a língua do boi, mas o boi mais bonito da fazenda. O amo, dono da fazenda, mandou que seus vaqueiros prendessem os responsáveis por essa maldade. Em fuga, pai Francisco e Catirina pediram ajuda aos índios e às índias na floresta. Seguindo seus rastros, os vaqueiros acharam os dois na tribo e levaram todos para a fazenda. Os índios e o Kazumbá, ser mágico da floresta, dançaram e cantaram ao redor do boi, que soltou um urro de alegria. O amo, feliz, perdoou o casal, Catirina e pai Francisco, e fez uma grande festa para agradecer pela saúde e a vida do seu boi. E todos dançaram juntos. Viva Bumba Meu Boi!
Viva!
E parabéns à obra do meu conterrâneo, João Rubens Rabelo Carvalho. E muito obrigada, Nirvana Mota, por me apresentares este livro maravilhoso do João Rubens. Valeu!
Conta-nos mais detalhes sobre este reconhecimento mundial que o Bumba Meu Boi acaba de receber.
Ah, olha, o Bumba Meu Boi já tinha o título de Patrimônio Cultural do Brasil, desde 2011, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Este título contribuiu imensamente para a festa ser reconhecida mundialmente. De acordo com o IFAM, o Bumba Meu Boi foi reconhecido como um verdadeiro complexo cultural, já que agrega diversos bens, performances musicais e dramáticas, danças com uma riqueza coreográfica de tirar o fôlego, e é verdade. E as expressões materiais, que sem dúvida enriquecem esta manifestação cultural ímpar, com o seu artesanato e a criação de instrumentos. Com muitos séculos de festejo, o Bumba Meu Boi também celebra a devoção a São João, São Pedro e São Marçal, e tem o seu ponto alto no mês de junho, durante as festas juninas e os típicos arraiais da capital do estado, a Ilha de São Luís, porém amplamente celebrado em todo o estado do Maranhão. Seguimos com o quarto programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Agora com a sessão Alunos Erasmus e Afins em Países da CPLP. Hoje a nossa entrevista será com o sevilhano Pablo Barquim, que tem os seus estudos voltados à área da biotecnologia e uma história muito interessante com os seus estudos em um país da CPLP. Pablo, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. Conta-nos um pouco de ti e o porquê de teres escolhido o Brasil por uns meses para as tuas pesquisas universitárias. Como foi o teu estágio por lá?
Olá, meu nome é Pablo Barquim, tenho 23 anos e sou de Sevilha, Espanha. Sou graduado em biotecnologia pela Universidade Pablo de la Vida e neste momento faço um mestrado na Alemanha, na Universidade Ludwig Maximilians de Munique. E aí, por que é que eu escolhi o Brasil como o meu destino para o estágio? Na verdade, que o Brasil não ficava no primeiro lugar na minha lista, e porque eu sempre fiquei com esse preconceito de ver o Brasil como um país muito perigoso, e o que as pessoas falam na Espanha, que é perigoso e que é, nós não temos de ir para lá. Mas na verdade que uma vez lá, a minha mente mudou completamente. Aí eu fico agora com muita saudade do Brasil. Já voltei uma vez por outra amiga que eu tive lá. E na verdade que eu quero voltar de novo cedo. Então, na verdade que o Brasil não era a minha primeira opção para o estágio. Só que eles foram as únicas pessoas que aceitaram a minha candidatura. Eu não queria ir porque eu ficava com esse medo, esse preconceito do que o Brasil é um país muito perigoso, né? O que a gente fala, as pessoas falam lá na Espanha. Mas aí é verdade que depois a minha mente mudou totalmente. Agora eu fico com muita saudade do Brasil. Já voltei uma vez e eu preciso de voltar de novo.
Que interessante falares aqui que a tua mente mudou totalmente depois desta vivência incrível no Brasil e que agora só há saudade e este desejo de voltares para mais uma visita por lá. O que opinas sobre as vantagens desta experiência? Indicarias este estágio a outros estudantes universitários?
Eu creio que a principal ventaja de estudiar em um país de língua portuguesa, especialmente para nós sendo españoles, es la similitud con el idioma. Yo, en mi caso en Brasil, llegué a una ciudad en la que no era muy turística y la gente no hablaba inglés, que era la única lengua en la que yo me comunicaba, además de español. Y precisamente por la similitud de la lengua, en un mes o un mes y medio prácticamente ya tenía soltura, por así decirlo, para poder comunicarme. En cuanto a Brasil como país, creo que una de las mayores ventajas que tiene es la diferencia cultural que tiene con España, y no solo con España, sino con Europa entera. Es decir, creo que incluso si fuera Portugal, a pesar de tener la misma lengua que Brasil, no significaría la misma experiencia que tuve en Brasil, y a pesar de tener la misma lengua. Y es la diferencia de cultura, de pensamiento de la gente de Brasil, las creencias de cada uno y realmente la manera en la que te acogen, creo que es de una manera mucho más diferente que en cualquier otro país.
Também tens alguma relação com Portugal pela proximidade com Sevilha? E o Algarve? Costumas visitar essa região?
Sim, com certeza. Portugal é um país que eu costumo visitar geralmente uma ou duas vezes por ano. Geralmente na Páscoa eu vou embora de Sevilha e vou para o Algarve, para as praias de Portugal. Do sul. E também no verão, é normal se eu vou para lá para comprar toalhas, também para as praias, mas na verdade que o norte de Portugal eu não conheço. Não conheço o Porto e também não conheço Lisboa, por exemplo, que é a capital, mas o Algarve sim.
História engraçada ou esquisita, Pablo, que te aconteceu por lá?
Pues allí la primera o la segunda semana que yo pasé en Brasil después de llegar, decidí viajar un fin de semana a Río por primera vez y allí el viaje es o bien en avión o en mi caso que no tenía aeropuerto en la ciudad, pues en autobús. Y allí al comprar el billete de autobús, que lo compré directamente en la estación con un amigo brasileño, en el billete te viene pues lo típico, origen, destino, la fecha, la hora y luego pues te viene la información del autobús que tienes que coger, ¿no? Entonces, normalmente en España te pone plataforma tal, asiento tal. Pues esta ciudad en la que yo vivía, que no tenía ni aeropuerto, o sea, era una cosa muy chica, prácticamente un pueblo, ni siquiera se molestaban en poner la plataforma de la estación de autobuses porque tenía tres plataformas en el ticket, no la ponían. Sin embargo, yo al ver poltrona, pensé que eso sería la plataforma, entonces ponía poltrona 23. Y yo me dediqué a preguntarle a todo el mundo que dónde estaba exactamente la poltrona 23, porque allí había tres o cuatro autobuses diferentes. No ponía el destino en ninguno, no ponía Río de Janeiro en ningún lado, y yo no hacía más que preguntarle a todo el mundo, disculpa, a poltrona 23. Y la gente se reía de mí y ni siquiera se molestaba en contestarme. Luego ya cuando entré en el autobús, que llegó nuevo y vi que todo el mundo entraba en ese y que los demás se iban y tal, caí en la cuenta que poltrona realmente es asiento y no plataforma. Y de hecho la gente, muchas de las que les había preguntado y se habían reído de mí, estaban conmigo dentro del autobús y se rieron y me indicaron que la poltrona 23 era esa.
Que mensagem deixarias para um universitário que queira fazer práticas de estudo como fizeste no Brasil ou mesmo em outro país de língua portuguesa?
Pues en el caso de Brasil, diría que desde luego los prejuicios que normalmente tenemos en España, y yo no sé si realmente en toda Europa, de pensar que es un lugar peligroso y qué tal, yo me los quitaría, porque es una experiencia muy enriquecedora que además te ayuda a conocer otra cultura, pero que. Ya digo que no tiene nada que ver en cuanto a pensamientos de la gente y tal. Y en el caso de Portugal también solemos tener prejuicios por ser españoles y pensar que bueno, que nos pilla al lado, que en cualquier momento podemos ir y al fin y al cabo cuando te vas de Erasmus o algún intercambio buscas lo más lejano posible. Pero precisamente por esto también puede ser algo positivo porque los portugueses son personas que en cierto modo tienen mucho que ver con nosotros y con los que realmente nos podemos relacionar muchísimo, sí, e incluso crear mejores relaciones que con cualquier otro tipo de cultura de Europa.
Chegamos ao nosso momento, Lala canta. Para este quarto programa, vamos ouvir a canção O Mesmo e o Novo, do quarteto pernambucano Circo Vivam, um grupo musical brasileiro que passeia por diversos ritmos e swings. Só na caixa!
Vai nascer e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir. E um novo dia vai nascer escondida no outro que morreu, mas há de reluzir. As novidades escondidas num passado que eu não conheci. O mesmo dia vai nascer e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir. Yeah. Um novo dia vai nascer na mesmice escondida no outro que morreu, mas há de reluzir. As novidades escondidas num passado que eu não conheci.
Tudo a ver com a chegada das boas novas que esperamos do novo ano que apenas começou.
Que assim seja, Beatriz. Gisele, há alguma ideia de atividade com esta canção para aulas de PLE?
Sim, olha, para os níveis mais básicos, por exemplo, em aulas de PLE. Aqui na Europa, por exemplo, para os grupos do A1 e A2, podemos trabalhar os verbos com a terminação IR, reluzir, vir, que são verbos desta canção. E pedir aos aprendentes que escrevam mais verbos terminados em IR durante a projeção da música. Em seguida, teríamos uma discussão sobre a contextualização deste verbo em determinadas frases. Por exemplo, nem tudo que reluz é ouro. Outra atividade com grupos com mais vocabulário poderia ser cada aluno ou aluna criar o seu cartão reluzir. Hã? Sim, olha, eu explico. Esse cartão reluzir poderia ser uma ficha na qual escrevesse o aluno ou aluna tudo o que gostaria que luzisse durante o curso, o trimestre, o semestre. E no final deste, apanhar cada um a sua ficha e trocarem ideias sobre o que escreveram nos seus cartões.
Que bem, Gisele, boas dicas. E não se esqueçam que podem ouvir esta e todas as canções aqui apresentadas nos podcasts do nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa na radioolavide.org.
E que comece a sessão. Qual é mesmo a dica? Beatriz, o palco é teu.
A minha recomendação cultural para este mês é uma coisa muito séria. É realmente um assunto que eu levo muito, mas mesmo muito sério e que é o sentido do humor. De facto, para mim, um dos maiores pecados que pode cometer uma pessoa é não ter, de facto, sentido do humor.
Sim.
E acreditem que a gente é quem não tem.
Uhum.
Nunca percebe uma piada, nunca disse nada de jeito para as pessoas rirem-se e estarem na boa. A sério, fujam deste tipo de gente, meu amor. A vida já é tramada, é dura e muitas vezes já vem com a sua boa dose de tristeza. Portanto, não percebo o sentido de estar nela sem a capacidade de rir e fazer rir. Há pessoas, e eu fico espantada, que adoro a sério, que conseguem entrar numa sala e só a sua presença já deixa as pessoas com um sorriso na boca. Contam uma desgraça e a contam de uma maneira tão engraçada que até a dor parece que fica aliviada naquela catarse, não acham?
Sim, é verdade.
Pois, pronto, eu tenho andado a pensar muito nisso e queria fazer a minha pequena homenagem aos humoristas que me fizeram rir e aprender português também, que é para isso que nós estamos cá neste programa. Para já, digo que o humor é também uma coisa muito pessoal e pode ser que os nossos ouvintes não achem graça nenhuma àqueles que eu vou apresentar, mas é o meu cânon particular e aquilo que me faz rir.
Olha, Beatriz, concordo plenamente. Sabes, o humor na dose certa sempre nos faz bem. O cômico é riso, o humor, o sorriso. Grande frase do escritor italiano Carlo Dossi.
Boa, concordo completamente. Eu vou começar pelo Ricardo Araújo Pereira, que é um humorista, jornalista e comentador político português. Epa, ele é tão sumamente inteligente que é difícil não ficar rendido aos seus pés.
É verdade.
Começou fazendo parte da equipa que escrevia os guiões para o programa de Irmã José, de quem hei de falar também agora a seguir. E daí passou ao seu primeiro grande êxito na televisão, o projeto Gato Fedorento, em 2003, que é já um clássico. Recomendo aos nossos amantes do português que não deixem de acompanhar o último programa do Ricardo Araújo, Gente que não sabe estar. Sinceramente, não imagino um programa assim em Espanha e que os nossos políticos tivessem a coragem de serem entrevistados por este senhor.
É verdade, Beatriz. O Ricardo Pereira e toda a equipa do programa O Gato Fedorento são fantásticos.
São. E toda a gente ainda continua a falar deles. Sim. É uma coisa espetacular. O segundo é o tal Irmã José Cripal, que mencionei há um bocado. Não sei se pronunciei bem o nome porque é alemão. Considerado o pai do humor português contemporâneo. Há um pormenor muito engraçado na sua biografia e é que ele é alemão, embora tenha nascido em Lisboa. Quando tinha 17 anos, foi abordado pela PIDE, a polícia da ditadura, do Salazar, a propósito da sua dupla nacionalidade portuguesa e alemã. E deram-lhe a escolher entre optar pela nacionalidade portuguesa e, portanto, ir combater para a guerra do ultramar, ou ficar com a nacionalidade alemã e então tinha de abandonar o país. E ele escolheu sair do país.
E fez bem.
E ficar com o passaporte alemão. Voltou com o 25 de Abril, mas não conseguiu obter a nacionalidade portuguesa naquele momento. Podem pesquisar na internet alguns dos seus sketches, por exemplo, aqueles do casal de Nélio e Idália, um casal muito controverso, criado no final dos anos 90, porque ele é homossexual, muito alegre, com aquele espírito carnavalesco.
Sim.
E ela é uma mulher culta, inteligente, com tendência à depressão. Portanto, aquela combinação é um bocado estranha. Ficaram para a história um dos bordões do Nélio nas rábulas com a sua mulher. Um bordão é aquela, uma muletilha, em espanhol. É, que era resmas de galhos atrás de mim e vai-me sair esta. Hoje podem continuar a rir com ele no seu programa cá em casa da RTP.
Que bom, Beatriz. Adoro as coisas que trazes ao programa. Para mim, Irmã José lembra-me logo as noites de Natal, quando era pequena, com toda a família ao redor da televisão, umas 30 pessoas, entre adultos e crianças, para ouvir o programa especial que ele fazia no Natal ou no fim do ano. Os meus primos adoravam-no. Realmente é um referente do humor em Portugal. Eu gostava muito de uma das suas personagens, que era a Maximiana da Amaraleja. Ela falava com um acento alentejano muito engraçado mesmo. E fica aqui a minha versão, mas não faz justiça à original.
Mas é tão bom, tão bom. Olha, eu adoro ouvir estas memórias de gente que viu aquilo no seu momento. Obrigada, Ana. Foi fantástico. E do passado, voltamos para o presente com a minha adorada Bumba na Fofinha, que significa algo assim como incha porco ou toma lá que já almoçaste. E dedique-se, sobretudo, à sátira do quotidiano. É a Mariana Cabral quem está por trás da Bumba e é provavelmente uma das humoristas mais conhecidas em Portugal agora. Gosto muito dela porque, ao igual que o Ricardo Araújo, é muito inteligente, com uma visão muito apurada da realidade, do cotidiano, dos nossos pequenos grandes dramas, e que são sempre olhados com uma mistura de crítica e de carinho, porque, no fundo, somos todos um bocado trapalhões e nada nos corre bem, ou pelo menos não tão bem como tentamos mostrar nas redes sociais, ou no nosso escritório, ou mesmo dentro da família. Nem imagina a quantidade de português que eu aprendi com esta gaja. Mas português real, daquilo que não se aprende nas aulas. Percebem? Com todo o meu respeito, Gisele, mas é diferente. É
mas
diferente.
Eu também trabalho estes humoristas em sala de aula.
A gente pode, foi por isso que devem ir às aulas da Gisele.
Exato, exato.
Não é se criar a melhor humorista para estudantes dos níveis iniciais. Atenção, porque ela fala muito, 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 muito rápido e, para além disso, usa uma quantidade louca de palavras e expressões da sua autoria que são hilariantes mesmo, mas é complicado. Pá, não é assim uma coisa muito fácil. Nestes últimos meses, trocou os vídeos pelos podcasts, que podem ouvir no Spotify ou no iTunes ou qualquer plataforma daquelas, porque ela andou a tirar um curso em Nova York e eu recomendo mesmo ouvi-los porque as suas aventuras na cidade são de fartar-se a rir. Acreditem.
Vou buscar, vou buscar.
E Ana, agora queremos saber o que apresentarás na sessão. Só mais um detalhe. O palco é teu.
Obrigada, Gisele. Hoje venho falar da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Trata-se de um organismo internacional de caráter governamental para a cooperação entre os países ibero-americanos no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, no contexto do desenvolvimento integral, da democracia e da integração regional. Os Estados-membros de pleno direito e observadores são Argentina, Bolívia, Brasil, entre muitos da América do Sul, além da Espanha, a Guiné Equatorial e Portugal, claro.
E Ana, quais são os objetivos desta organização?
Esta organização tem vários objetivos, mas o principal é contribuir para fortalecer o conhecimento, a compreensão mútua, a integração, a solidariedade e a paz entre os povos ibero-americanos através da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura. E entre os muitos projetos que realiza, o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental são temas importantes e transversais a muitos deles. Concretamente, a OEI participou na passada Cimeira Mundial do Clima, a COP25, que teve lugar em Madrid de 2 ao 13 de dezembro, como já devem saber, sob a presidência do Chile. A OEI participou em diferentes conferências e mesas redondas, mas eu quero destacar o projeto Luzes para Aprender, que foi apresentado nesta cimeira. É um projeto que começou no 2011 e que tem o principal objetivo de fazer chegar energia, através de painéis solares, e conexão com a internet, a zonas rurais e remotas da Iberoamérica, formando também aos professores e a toda a comunidade para que possam aproveitar estas tecnologias. É um projeto que já foi premiado em 2017 e até agora tem beneficiado 556 escolas rurais, 25.934 alunos e 1.197 professores em toda a região ibero-americana.
Uau, Ana, sério, parece-me uma iniciativa muito especial e útil isso de ajudar as escolas a aproveitarem a energia do sol para se conectarem à internet, acho o máximo.
Sim, sim, e acho que os projetos da OEI são muito interessantes. E já agora, para acabar, queria comentar que em 2019 a OEI iniciou o Programa Ibero-Americano de Difusão da Língua Portuguesa, com a finalidade de fomentar a difusão e o fortalecimento da língua portuguesa em um modelo bilíngue com o espanhol e com as diferentes línguas que se falam na região ibero-americana.
Que maravilha! Isto sim, é uma grande notícia para começarmos bem o ano de 2020. Valeu, Ana! Por aqui fica o nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa de Janeiro. Esperamos que tenham gostado e que possamos contar com todos vocês para o próximo programa. Esse olhar.
Já faz muito tempo que te amei.
Feliz 2020.
Adeus, queridos ouvintes.
Adeus e até à próxima.
Estrela que já brilhou, nuvem que já passou. Quero que me negues que já não vais mais lutar. Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Sol que já saiu, lua que já dormiu, quero te aqui, quero te já, vens pra ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. E não sair de lá.